Então, irmãos, assim, qual que é o desafio aqui hoje, né? Não é ouvir algo que vocês já não ouviram, vocês já ouviram isso. Isso é uma bandeira mundial. Se tem qualquer um aqui que sabe qualquer coisa sobre amar, sobre ter compaixão, misericórdia, sabe que a orfandade é uma coisa a ser resolvida. Então não há dúvida. Inclusive aquilo que a gente vai compartilhar, com certeza você já ouviu antes. O grande desafio são as distrações. Porque nós, muitas vezes, nos pegamos distraídos com a nossa própria individualidade. E esse é o único instrumento que Satanás tem para separar seus amigos íntimos, para separar a família de Deus. A única coisa que ele faz, quando a gente fala que Satanás é o pai da mentira, não é vir para a gente apresentar um caminho diferente. Ele só apresenta uma distração. Para que com essa distração, todo o seu caminho não tenha significado. Que você caminhe muito, mas para lugar nenhum. Amém? Porque aquilo que a gente vai ler aqui hoje, eu quero começar com vocês, lá em Zacarias 7, não é o texto principal, mas eu quero começar com vocês, para a gente entender que isso já tem sido falado há muitos anos, em contextos mais variados, impossíveis, mas nós continuamos não prestando atenção naquilo que Deus ordenou, como ele queria colocar o mundo em ordem. E nós continuamos distraídos com outras coisas. Amém? Então vamos ler lá. Todo mundo abriu, Zacarias 7, que diz o seguinte: no quarto ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no quinto mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 60 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Celebe eram habitados? E a palavra do Senhor, vamos lá, irmãos, e a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Amém? Então a gente está vendo aqui numa passagem muito antiga, e Deus falando com eles o seguinte: já não faz tanto tempo que vocês estão me ouvindo, mas não estão, de fato, acolhendo em vossos corações o que eu estou dizendo. Enquanto vocês jejuam, enquanto vocês praticam a religião que vocês estão dizendo que tem fé, vocês estão realmente fazendo aquilo que eu lhe pedi? Aí ele diz: não. Vocês continuam fazendo todas essas coisas para si mesmos. E aí eu vou te dar mais uma oportunidade, talvez eu vou falar mais claro, para que vocês entendam. Eu preciso que vocês cuidem das órfãos, das viúvas, dos pobres e dos estrangeiros. Amém? Só que aí a gente começa a achar que o órfão, que a viúva, que o necessitado, o pobre e que o estrangeiro é uma questão de condição. Que é a condição que eles estão. E lembrem, a gente está falando aqui de uma condição muito ruim ao povo de Israel. Eles estavam sob o domínio de Dário. Então o profeta Zacarias vem dizer para eles numa condição péssima para o povo. Mas ele continua, Deus lembrando eles: olha, eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso, eu tenho uma fidelidade com a vida de vocês. E a fidelidade é que vocês cumpram e deixem as coisas em ordem. Como? Cuidando do órfão, cuidando da viúva, cuidando do necessitado e cuidando do estrangeiro. Mas sabe qual que é o perigo nisso tudo? E aí, você me permite até a gente corrigir o início nosso aqui, no sentido para ampliar. Porque a gente falou de 180 milhões de órfãos do mundo, 150 milhões de órfãos do mundo. Institucionalizados, né? Mas vamos pegar e multiplicar esse número aí por 3 ou por 4. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque como a gente concluiu o culto passado, o problema da orfandade não é do filho que não tem um pai. Mas pode ser de um pai que não tem um filho. Porque a orfandade não são só as crianças deixadas sem um pai. São os pais deixados pelos filhos na sua idade avançada. São os irmãos que não cuidam um dos outros na sua relação. Tudo isso é orfandade. Pobreza não é uma condição da remuneração que a pessoa tem para suprir as suas necessidades. Pobreza é um irmão que não tem outro para compartilhar a mesa. Estrangeiro é alguém que vem de fora e que não tem direito nessa terra apenas porque aqui não nasceu. Então ele precisa de um irmão que o adote para dizer, não, você faz parte desse reino. Então todas as vulnerabilidades, elas não querem falar de uma condição. Elas querem falar de um coração. Um coração que não compreendeu de que todo o nosso espírito, todo o nosso esforço como povo é para adotar o outro. E é por isso que Deus fez tão difícil a maternidade e a paternidade para a gente compreender que não era pelo que eu fazia, pelo que eu poderia fazer, não é pela minha capacidade reprodutiva que eu gerarei filhos. E nem que filhos era uma condição hierárquica, de um pai que dá ordem a seu filho. Porque há órfão de filhos que não adotam seus pais. Amém? Vocês estão entendendo aonde a gente está produzindo? Né? Para que esse comece a ter espaço no seu coração, porque com certeza muitas das nossas relações são órfãos desse nosso espírito que não é compartilhado. Nós estamos vivendo uma época onde cada vez mais nós estamos implantando no nosso coração de que a nossa capacidade fértil está nas nossas condições físicas e não espirituais. Então a gente continua produzindo em ciência, em todas as coisas, mecanismos para melhorar a nossa capacidade fértil, quando na verdade ela nunca esteve infértil. Então é um esforço tremendo da humanidade para produzir qualquer coisa que não seja um filho. O que que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente pode fazer o esforço que for, cientificamente, enfim, de todas as esferas possíveis numa relação, e simplesmente procriar um animal. Um ser que sai, que fala qualquer coisa, mas que com ele eu não tenho uma relação afetiva. Eu não afeto essa vida. Essa vida não me afeta. Não há uma troca nela. E a gente não percebe que algumas mentiras vão sendo contadas nesse caminho. E que a gente acolhe essas mentiras. E uma das mentiras que a gente mais ouve é que filho custa muito para a gente. Tem um custo alto. Isso não está longe da gente. Isso está ao nosso lado. Diversos amigos meus fizeram conta antes de ter um filho, para ver se eles dariam conta, com o recurso deles, de gerar aquele filho. Não foi um ou dois, foram vários. E eu estou com vários filhos criados, e sempre que eu falo em ter mais um filho, a primeira pergunta que me fazem é, nossa, mas você vai dar conta? A gente precisa quebrar essas concepções. Isso não pode ter lugar no nosso meio. Isso não pode ter lugar na nossa vida. Se tem um abismo grande entre o que nós precisamos produzir daquilo que Deus nos ordenou e o que nós temos feito, é o tanto quanto nós temos questionados aqueles que têm muitos filhos. Pelo amor de Deus. A gente está questionando a própria essência da nossa fé. E isso nós não estamos falando, obviamente, desde o princípio a gente tem feito um esforço aqui para não falar dos filhos que serão gerados de uma barriga dentro da nossa casa. A gente está falando de todo e qualquer filho, de qualquer idade, que Deus está gerando no útero da nossa casa. Amém? Porque aí a gente vai para o texto agora, que para mim é um dos textos que mais impacta a minha vida. E que a gente precisa entender a profundidade de uma frase só de Jesus. Jesus não precisa dizer muito para a gente compreender qual que é o caminho a ser trilhado, irmãos. E está lá em João 19, eu queria que todo mundo acompanhasse. Esse é o texto que nós vamos conversar realmente aqui hoje, antes de eu passar a palavra para o PJ. Esse é um texto que só está em João, não está nos outros evangelhos, ele só está em João. João 19, a gente vai ler do 25 ao 27, e já é suficiente. João 19, 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém? Vamos entender a profundidade disso aqui. Não vamos deixar isso passar fora do nosso coração, não. A maioria dos discípulos que estavam andando ali com Jesus estavam distraídos. Pedro estava distraído negando Jesus. Saulo ainda estava produzindo uma cultura religiosa e perseguindo aquilo que ele achava que estava errado na cultura. Todos os outros discípulos já não estavam ali ao lado de Jesus. Todos os outros já tinham saído. E ali se encontrava quem? Poucos. João, Maria, Clopas, a sua mulher, Maria Madalena, poucos ali. E aí Jesus faz essa afirmação. E às vezes essa afirmação não é suficiente. E por que que eu estou querendo dizer isso? Porque Clopas é o mesmo que vai para o caminho de Emaús. E podemos até dizer aí, a gente não tem certeza, mas que provavelmente era a mulher dele que estava com ele. E eram dois discípulos indo para o caminho de Emaús. Ou seja, se distanciando daquilo que era o evangelho. E naquela caminhada ali, Jesus encontra com ele, prega tudo de novo, a Bíblia inteira de novo para aquele povo, faz assim um regaço na vida deles, o coração deles fica aquecido, aquilo ali entra no coração deles, mas ainda assim não toma lugar. E aqueles discípulos falam: não, vem cá, vamos por último momento aí, entra na minha intimidade, vamos aqui, entra comigo, vamos tomar uma ceia aqui comigo. E ali Jesus vai e parte o pão, e naquele pão partido é que os olhos deles são abertos. Abertos para quê? Abertos para adorar Jesus? Ou abertos para terem a vida modificada? Não. Abertos para ouvir aquilo que eles já estavam ouvindo a vida inteira. Não são duas pessoas estranhas. A gente está falando de 12 discípulos que andaram com Jesus, só um estava lá no momento dele ser crucificado, e que aqueles dois estavam lá. Então eram pessoas que estavam compreendendo o evangelho a partir de Jesus. Mas ainda assim eles tinham dúvida do caminho a ser trilhado. E o que que eles tinham dúvida? Daquilo que Jesus fez ao final. Jesus no seu último suspiro, Jesus no seu último momento, ele gerou. Ele gerou. E aí esse texto, para não nos deixar dúvida do que Jesus estava fazendo, Jesus aponta, olha, mãe, está aí seu filho João. Maria, está aí seu filho João. Aí ele vai e faz de novo. Aí, João, está aí sua mãe, Maria. Aí, para a gente não ter a menor dúvida de que é um processo da maternidade, da mãe com o filho, ele fala ao final que o discípulo recebeu a mãe em sua família. Quem adotou foi o discípulo João, que adotou Maria em sua família. Então, no final da sua vida, Jesus fecundou no coração de João, no coração de Maria, uma relação familiar. E a gente continua tentando produzir filhos das nossas próprias expectativas. Eu não estou falando coisas que estão distantes da nossa realidade. Porque a questão do filho não é se nós estamos prontos para gerar, mas é se Deus já gerou no nosso coração a paternidade. Então, todo o nosso esforço não deve ser para melhorar a nossa capacidade reprodutiva, mas todo o esforço deve ser para colher em nosso coração nossa capacidade paternal, do paterno, do pai. A capacidade que ele já nos deu. Então é por essa certeza que a gente pode dizer com toda a convicção de que, como o PJ falou no primeiro culto, que não existe homem e mulher inférteis. Em Deus não existem homens e mulheres inférteis. O que existe no mundo não é a infertilidade. O que existe no mundo é uma ausência de uma paternidade. É porque nós não conhecemos o Pai que nós não conseguimos ser como Ele. É porque nós não temos o íntimo do Pai que nós não conseguimos gerar filhos por adoção. E aí nós mantemos todas as nossas vidas distraídas pelas dificuldades. Amém? Então, queria pedir para o Reginho, antes de passar a palavra para o PJ, pôr um vídeo aí para a gente, Reginho, você conseguiu? Tá? Que é uma vida com uma ausência de paternidade, simples.
O que eu tive foi o estudo da rua, que foi a educação, o respeito. Né? Eu estudei quando eu fui presa aqui, a polícia me colocou um 5-7 porque eu xinguei eles. Eles foram e compraram uma mulher lá, colocar a mulher, porque eu estava roubando ela, e coisas que eu não tinha feito. Eu fui presa. Né? Mas, bem lá dentro, eu estudei um pouquinho. Mas, assim, ler e escrever bem pouco. Muito pouco. Sabe? Muito pouco. Continha, não sei muito não. Mas eu e minha mão do céu, dou graças a Deus. O que eu aprendi na rua, foi coisas boas, coisa ruim. O que eu aprendi é o respeito, eu aprendi a ser uma pessoa educada. Eu não posso dizer que eu sofri na rua, não sofri. Eu acho que a rua foi a melhor casa para mim do que o meu pai.
Posso te dar um abraço?
Pode. Essa é a única coisa que eu tenho de falar é que eu amo eles. Eu amo eles demais. Como minha filha e como meu filho que está para vir. Eu amo eles demais. Que espero que meu filho venha com saúde. Estou fazendo pré-natal. Estou me cuidando aqui. O nome da minha filha é Regiane.
Regiane, ela tem 6 anos,
tem
né?
Tem 6 anos.
Então, eu vou te dar esse presente. E aí, no final de semana, você fala que você trouxe esse presente para ela, para o Dia das Crianças. Tá bom?
A gente merece tudo nessa vida. Tudo o amor, tudo o carinho que a gente poder dar para eles merecem.
E deixa eu te perguntar, vamos fazer umas fotos rapidinho? Será que teu marido topa também fazer uma foto com você?
Eu não sei não, é que ele é meio complicado fazer foto.
Bem, que senhor, como é seu nome?
Lorival.
Lorival, tudo certo?
Certinho.
De tirar umas fotos aqui com ela aqui?
Vai tirar.
Vamos fazer?
Qual? Eu saí de casa com 10 anos, nunca mais voltei pra casa. O pai, né? O pai era ruim. Mas você ainda achou um sapato no centro.
Amém.
Não sai mais.
Quis passar esse vídeo para ver se isso quebra esse paradigma da nossa cabeça, porque é uma família saudável, frutífera, gerando filhos, teve uma boa educação, não tem problema nenhum para a gente resolver. Eles têm um problema para nos ensinar. Porque os dois se redimiram numa relação onde o marido adotou uma mulher, amém? E aí os dois deixaram de ser órfãos. E pararam de viver uma vida a partir do que tinha acontecido com eles ou da condição que eles tinham. Então, quando a gente vê uma pessoa nessa condição, a primeira coisa que a gente acha é que ela é pobre, é que ela é órfã e que ela não tem ninguém. Mas não, ela é mãe, ela é rica e ela é frutífera. Amém?
Com muito menos recurso. Com menos recurso e dando fruto. E às vezes a gente com mais recurso não quer dar o fruto que a gente pode dar. Em Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, meus irmãos, estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente viverem com medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Amados, alguma vez Deus te colocou numa latada? Uma latada assim mesmo, só o capeta para te livrar. Porque ou é Deus ou é o capeta. Então, se Deus te colocou numa latada, só o capeta para te livrar. Alguma vez você precisou do capeta te livrar de uma latada que Deus te enfiou? Ou a gente volta e meia está enfiando Deus numa latada para ele livrar a gente? O que mais aconteceu na sua vida? Eu posso falar o que aconteceu na minha. Deus nunca me enfiou numa latada. Agora, para mim entrar nos processos de Deus, eu tive que sofrer. Eu tive que sofrer a desconstrução da minha maneira de pensar. Porque na minha maneira de pensar, eu sempre vivi uma relação de causa e efeito. Então, eu sempre vivi uma dependência dos recursos. Até que eu entendi que eu tinha que viver uma dependência da palavra e do compromisso assumido. Não é o serviço prestado. Não é o serviço prestado. Deus não nos colocou aqui na prestação de um serviço. Deus não vai te pedir um relatório de todo serviço prestado. Ele, como pai, só tem interesse. Deus nos abençoou, não foi para fazer coisas. Deus não te abençoou para fazer coisas. Deus te abençoou para gerar pessoas. Ele diz, Deus os abençoou e disse, agora você vai lá, seja fecundo, frutifica e multiplica. Então, se com tudo que você está fazendo, você não está encontrando condições para gerar, você está sendo um mau gestor dos recursos que Deus te deu. E aí você vai prestar contas de recursos, sendo que não era disso que Deus queria conversar com você. Então eu passo a ser devedor dos recursos quando eu passo a ser um gestor de recursos e não de pessoas. Por quê? Porque eu fiz uma apropriação indébita, indevida, de um recurso que não era para ser administrado como recurso. Todo recurso que Deus te colocou é aquilo que Ele te ofereceu para você livremente gerar pessoas e não ter preocupação com recurso. Então nunca vai faltar recurso para aquele que se colocou como gestor e multiplicador de pessoas. Mas sempre vai faltar recurso para aquele que se tornou um gestor de recursos, porque na verdade você está administrando uma coisa que nem sua é, como se fosse. Então Deus não te abençoou para você ter todo o recurso que você imaginava que tinha que ter. Não foi para isso que Ele te abençoou. Deus nos abençoou para que eu tivesse todas as condições de gerar todas as pessoas que Ele me levantou para gerar. Então não existe no reino de Deus nenhuma pessoa infértil, mas existe gente incrédula. Não existe infertilidade, existe incredulidade. Porque a gente colocou a nossa crença na nossa capacidade. E quando eu coloco a crença na minha capacidade, eu produzo em mim a infertilidade. Então a infertilidade é uma condição produzida para quem acreditou na capacidade. Porque quem não acredita na capacidade vai ter toda a fertilidade que Deus te deu para você gerar todas as pessoas que Ele quer gerar através de você. Só que toda pessoa que Deus gera, ela é gerada por adoção e não pela competência. Porque tudo aquilo que eu gero de acordo com a minha competência, eu gerei da minha carne. E tudo que é gerado da minha carne não se aproveita. Eu vou te falar o que, que a nossa carne gera. Fezes. Fezes, para não dizer outra coisa, porque o horário não permite, é tudo que a nossa carne produz. A nossa carne produz fezes. A vontade mesmo é de falar outra coisa, porque eu ensinei até para meus filhos que a outra coisa que a gente fala não é palavrão, é só uma forma mais popular de dizer. Entendeu? É isso. É pum e fezes. Isso está escrito lá em Isaías. Vocês tiveram dores, o estômago de vocês, o ventre de vocês dilatou, mas não era uma dilatação de útero, era uma dilatação de estômago. Então nós comemos aquilo que nos contaminou, o alimento nos fez mal, então o nosso ventre dilatou no estômago, porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Sendo que a paternidade não habita o estômago, o ventre, ele habita o útero. Foi lá que Deus encontrou sua casa para gerar de lá o seu filho. Então nós fizemos da nossa satisfação, nós fizemos do nosso prazer o nosso Deus. E aí a gente dilatou, inchou, teve dores. E a nossa sensação é que estava dilatado e que estava tendo dores e contração, porque a gente ia parir um filho, mas não era um filho que a gente estava parindo. Era uma diarreia e um peido. Porque se eu falar flato, muita gente não vai entender. Então era uma cólica de uma indigestão. Mas não eram as dores de quem está para dar a luz. Está na Bíblia, está lá em Isaías, depois pode achar aí para mim. É, eu me recuso a ficar citando capítulo e versículo, mas o livro já está lá. Leia Isaías hoje, você vai achar. Está lá por volta do capítulo 20 e poucos. Tá bom? Amém, amados? Então eu preciso entender isso. Isso tem que curar a minha vida. Porque senão você está alimentando sua própria patologia. Porque o que está acontecendo? Por conta da nossa incredulidade, o que está acontecendo com a nossa nação, por exemplo? Nós estamos reduzindo a nossa taxa de fertilidade, estamos aumentando a nossa taxa de envelhecimento. Nós estamos tornando um país estéril. O Brasil hoje é um país com maior velocidade de decréscimo populacional da história da humanidade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que um dos países com maior depósito de recursos, nós somos um dos países com é um maior jardim da humanidade em recursos naturais e nós estamos nos tornando a pessoa, o povo mais miserável do planeta. O Brasil está se tornando o povo mais mesquinho do planeta. Haja visto o que está acontecendo hoje nessa nação. Se não é mesquinha a forma como nós estamos tratando tudo. Um desrespeito às pessoas. Em nome do quê? Do direito à sobrevivência? Esse país, se ninguém fizesse nada, sobrevivia 2-3 séculos. Só do que brotava do chão. Que conversa! O povo mais ansioso do planeta mora o Brasil. E um povo que está fazendo opção voluntária pela esterilidade. Fruto de quê, amados? Incredulidade. Incredulidade por quê? Porque nós estamos achando que tudo depende do nosso desempenho. Quem nos ensinou isso? O povo que a gente tinha que estar curando em vez de estar imitando. E vale para tudo. Todos os nossos ancestrais, eu não sei se o seu ancestral é de direita ou de esquerda, vale para tudo. Todos eles nos ensinaram a depender da força do braço e essa é a maldição da humanidade. Em vez de investir nas relações, investir no desempenho. Nós não temos uma referência pregressa que seja digna de ser imitada. Nós não temos um parente nosso no antepassado que não esteja colocando sobre nós pressão de domínio, usura e escravidão. Não temos uma nação interessada na emancipação brasileira se nós nos continuar mantendo escravos de uma cultura falida. Baseado em quê? Em serviço, porque o serviço leva ao quê? À escravidão. E nós não recebemos de novo o espírito de escravidão. Nós somos a libertação. Se a gente pudesse o quê? Adotar. E adotar o quê? Pessoas que não se parecem nossos parentes. Quem é o país com maior miscigenação de raça e cultura? Quem é o país hoje mais multicultural do planeta? Quem é mais? Fala para mim. Quem é o país mais multicultural do planeta? Roda o mundo. Roda o mundo e encontre em qualquer outro lugar do planeta uma associação sírio-libanesa. Desafio você. Vai na China, na Rússia ou nos Estados Unidos e encontre uma associação sírio-libanesa. Acha para mim. E para piorar, o povo do lugar ainda chamar esse povo de turco. Aí que lascou. Sai fora do Brasil e chama um sírio e um libanês, propõe uma sociedade entre os dois. E depois que eles fizerem a sociedade, chama os dois de turco. E vê o que vai sobrar de você para contar a história. Onde isso acontece, amados? Porque nós seríamos o país do quê? Da adoção. Sabe, amados, antigamente a gente tinha cuidado para falar um mal um do outro, que podia ser irmão. Hoje a gente está ficando raça pura, nós não temos medo de falar que o outro é inimigo. Antigamente a gente não tinha coragem de chamar de inimigo, porque podia ser irmão. Não sei, às vezes era filho de uma tia que eu nem conheci. Uma viagem do meu pai meia perigosa. Hoje não, amados. Hoje que a gente está ficando mais esmemado, mais competente e mais cheio de direitos, nós não temos tendo dificuldade de chamar irmãos de inimigos. Antigamente, a gente tinha cuidado de não chamar inimigo de inimigo, porque podia ser um irmão. Nós estamos ficando doentes. E estamos ficando doentes por causa de um espírito de quê? De servidão, que a palavra de Deus diz que a gente ficaria de novo o quê? Escravo. Escravo das competências. Não há nenhum, não há um filho, uma filha de Deus estéril. Porque Deus gera filhos por adoção. E adoção não gera uma categoria de filhos. Adoção é a única forma de Deus ter filhos. Deus só tem filhos por adoção. Agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O próprio Filho de Deus, nascido de Maria, para ter autoridade na terra, ele teve que ser filho por adoção. Porque Jesus é filho por adoção de José. Porque se Jesus fosse concebido do sêmen de José, ele teria poder humano, mas não teria autoridade divina. Porque a autoridade de Jesus na terra como rei vem de Salomão. E quem é o herdeiro de Salomão, que é o rei? Quem é? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vem vendo a sequência. Deus estabelece o seu rei na terra através de Davi e não dos seus irmãos. Os seus irmãos mais velhos, que eram merecedores do direito, Deus disse, eles não serão rei. Porque o único rei de direito que Israel teve não prestou. Deus falou assim, você quer um rei? Você quer um rei? Então eu vou dar um rei para vocês segundo o coração de vocês. Sabe quem foi o rei segundo o nosso coração? Saul. Aí Deus falou assim, agora eu vou dar um rei segundo o meu coração. Aí segundo o coração de Deus, esse rei é um rei por adoção, que é Davi. Porque pairava sobre Davi a suspeita se ele era de fato filho de quem? De Jessé, porque ele não se parecia com seus irmãos. Você está percebendo a bronca? Porque todos os irmãos de Davi eram altos, tinham força, capacidade. O Davi era baixo, ruivo, do cabelo enrolado. O Davi era meio assim, araçá. Pode ser bem um filho da mãe, mas ninguém tem muita certeza de quem é o pai. Tanto que o próprio Davi, num salmo, piora a dúvida. Porque Davi levanta uma suspeita sobre ele mesmo e diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então, rolava um estresse na casa de Jessé. Aí você entende por que Davi ficava com as atividades inferiores, enquanto estava todo mundo vestido para ser reconhecido como rei, disputando quem seria o novo rei, o Davi estava lá fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, cuidando das ovelhas. E foi com esse coração de pastor que Deus ungiu ele rei. Aí Davi levou Deus para uma latada. Deus nunca levou o Davi para uma latada, pelo contrário, promoveu ele. Mas nós, como bom mestiço, gostamos de levar Deus para umas latadas. E o Davi levou Deus para uma latada, envolveu lá com a Betseba, matou o marido dela, vem Deus para arrumar a casa. Glória a Deus, irmão. E na arrumação da casa, Davi teve que sofrer o ônus lá de ver o filho dele morrer. Amém? O menino nasceu, não sobreviveu, morreu. No lugar dele, Deus levantou quem? Salomão, que é uma redenção de Deus a um imbróglio humano. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Que não é pela nossa capacidade, porque ninguém aqui está apresentando para Deus uma proposta que seja digna de mérito. Ninguém aqui promoveu Deus. E nem estamos aqui para promover Deus nesse país. Nós estamos aqui para conhecer Deus nesse país. E aí Deus vai lá, levanta o Salomão. E é o Salomão que herda essa raiz de reino. E o José, quem é o filho de Salomão? Não é Maria. É quem? José. Então, se Davi não fosse adotado por Salomão, ele teria poder de ser homem, mas não teria autoridade de ser rei. Amados, Deus não quer que você seja pai de bicho. Amém. Amém. Deus não quer que você seja pai de bicho. Deus quer que você seja pai de príncipe e sacerdote. E para ser príncipe e sacerdote, nós temos que adotar os filhos que Deus quer nos dar e não ficar pedindo para ele salvar os filhos que a gente dá conta de parir. Porque qualquer cachorro pare em quantidade maior que a nós. Se fosse assim, Deus não tinha escolhido nós, tinha escolhido os coelhos. Se fosse para encher a terra de carne, Deus tinha escolhido os coelhos. Enquanto um elefante leva 13 meses, o coelho leva 3 meses para parir 10. Então o mundo já estava cheio de coelhos se fosse para encher o mundo de carne, entendeu? Então não é isso. Não é para parir um pedaço de carne para depois ver se Deus salva aquilo. É para adotar os filhos que Deus quer nos dar. E os filhos que Deus quer nos dar vão trazer para nós o desafio de não se parecer com o tipo de filho que a gente queria ter. Porque na primeira dificuldade real que você tiver com o filho de Deus, talvez fugindo para o Egito, talvez tendo que viver com aquela suspeita da cidade inteira, mas esse menino não parece com ele. Essa Maria conversou o José com essa história de religião, mas no fundo ela deve ter tido uma escapada aí. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso ser mais preciso. Por isso que o José, quando olha para Jesus, não vê nele beleza alguma que o agrade. Então, espera. Vai ter aquele momento em que essas coisinhas miúdas, tão cheias de doçura, vão trazer para nós belezas que não nos agradam, que a gente não vai ver como belo. os filhos trazem para nós belezas que você jamais identificaria como o belo, porque não nos agrada. Sabe por que eles fazem isso? Para nos arrancar dos nossos limites humanos medíocres de querer ser bicho. Sabe, amado, em frente à minha casa tem um punhado de cachorro pensando que é gente. E ao mesmo tempo tem um punhado de gente pensando que é cachorro. Porque a maior desgraça do dia hoje não é cachorro pensando que é gente. Isso desde o tempo do circo já tinha. O dia que inventaram o circo, os animais já começaram a pensar que era gente só porque imitava algumas coisas que a gente faz. Agora, a desgraça é de que algumas pessoas estão nascendo, crescendo nesse ambiente, e elas estão começando a pensar que é bicho. Porque agora elas estão se contentando a ser tratada como cachorro, só porque tem uma boa ração, um bom uniforme, e porque pode sair de casa num ambiente seguro e porque tem uma assistência médica para cuidar delas. Um bom plano de saúde, uma boa roupa, um bom banho semanal e andar em segurança, isso é plano animal saúde. Hoje qualquer pet está tendo isso aí por menos. Amém? Plano de saúde é família, é mesa, é comunhão. E a pessoa ser conhecida numa beleza que a gente não reconheceria se não fosse o espírito de adoção. É isso. Receber os filhos que Deus quer nos dar. Chamar de irmão aquele que a gente teria vergonha de chamar. E não chamar de irmão aquele que nos dá prazer de chamar. Uma coisa é você chamar de irmão aquele que te promove. Outra coisa é você chamar de irmão aquele que te constrange. E Jesus me chamou de irmão quando eu era um constrangimento para ele, não uma promoção. Você pensa que alguém, no meu momento melhor, me engana me chamando de irmão? Não, mas eu só sou consolado quando eu estou desapontando alguém, e mesmo assim ele insiste e fala assim, não, mas apesar de eu não ver nesse momento beleza em você, eu não duvido de que você é meu irmão. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos receber por adoção os filhos que Deus quer nos dar. Porque caso contrário, nós estamos condenando as pessoas a ser um pedaço de carne. Bem cuidado. Lá em casa eu tenho uns no freezer. Depois a gente der a cesta para a geladeira para eles descongelando naturalmente. Mas depois, irmão, é bife. E é isso que no fim, no futuro, as pessoas estão se tornando para nós. Um bife. Ao ponto, bem passado, ou de peixe, ou de carne, ou de frango, mas não interessa. É bife porque vão alimentar nossas carências. E não verdadeiramente cumprir seus propósitos. E se você está criando filhos para no fim depois alimentar suas carências, é bife. Porque o Deus está no nosso ventre. Mas nós recebemos os filhos de Deus para que eles possam cumprir um propósito. E aí, nós os adotamos. Cuidamos deles, eles vão nos levar para lugares que às vezes a gente não gostaria de ir. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós temos alguns apelos aqui hoje para fazer, inclusive nesse sentido. Vem cá, Laurinho. Porque, amados, isso tem que transformar nosso entendimento. E mais, vou te dizer uma coisa. Segura a onda aí um pouquinho. Quando o Rafa está falando, a gente está compartilhando. Vem cá, Rafa. Quando a gente está falando dessas coisas, essa adoção passa lá por aquele cunhado demente. Sabe aquele cunhado perturbado, demente, que azarou sua vida o tempo todo? E você vai adotar ele, os filhos, o sobrinho. Amém? Se você quiser, a gente ora para ele morrer. Se ele for um caso incurável, um cara na boa, nós não vamos matar, não, se dá veneno. A gente vem cá, ora. E devolve ele para o fabricante. Fala, Deus, esse cara aqui está complicado. Nós garantimos o velório, vamos lá, cantamos hino. Estou falando sério, mano. Paulo falou isso. Paulo falou, tem umas pessoas... Eu estou falando sério, mano. Você acha que eu tenho esse receio? Tem não, mano. Homem violento que bate, que abusa, que estupra. E não se arrepende, não está entendendo isso. A gente tem que ter a paciência de enfrentar essas pessoas com espiritualidade. Reunir a comunidade, orar e devolver eles para Deus. Eles vão morrer de morte natural. Eles vão naturalmente voltar para Deus e prestar contas lá. É isso que Deus quer na nossa autoridade. Às vezes as pessoas ficam falando de muita coisa complicada. Para mim, a régua é mais embaixo. Abusadores, gente promíscua. A Bíblia manda a gente cuidar da viúva, então beleza. É preferível cuidar da viúva do que da mulher agredida. Ninguém precisa matar, não. Ninguém precisa pôr a mão em ninguém, não. Nem estou ameaçando também. Mas é o Senhor da vida. Paulo falou aí, falou, tem um homem aí no meio de vocês que está fazendo o inferno de todo mundo. Por que vocês não se ajuntam e não falam com o pai? Ele volta para casa, vai prestar contas a Deus. Em nome de Jesus, amados. Isso não é uma ameaça. Isso é responsabilidade. Deus mandou um dilúvio. Por que que Deus mandou o dilúvio? Porque tinha zona demais? Deus mandou um dilúvio porque o governo era ruim, porque tinha muita gente corrupta? Não, sabe por que que Deus mandou o dilúvio? Porque tinham mulheres e crianças sofrendo injustamente e não tinham como se defender. Deus zerou a ficha, porque não suportou ver viúvas e órfãos sendo abusados. E já tinha corrupção. Quem governava no tempo do dilúvio? Era um governo de esquerda ou de direita? Você sabe? Eu não sei. É porque tinha prostíbulo? Porque tinha contrato mal feito? É porque tinha gente que roubava? Não, isso desde que saiu do Éden. Sabe o que que chegou nas narinas de Deus e ele não suportou? Mulheres e crianças sendo abusadas. Sem ter como se defender. Em nome de Jesus.